Olá, meus queridos revalidandos, bem-vindos a um novo episódio de Revalida no seu ouvido. O tema de hoje é um tema muito simples e muito cobrado nas provas de revalidação. O tema é hipertensão arterial. E que vamos falar de hipertensão arterial? Vamos falar só as coisas mais importantes que são cobradas nas provas. Vamos começar falando de que hipertensão arterial tem as diferentes causas. A principal é a causa cardiovascular. Depois disso vem as causas externas e depois vem as neoplasias e infecções. A classificação não vamos mencionar, a classificação direta de quanto em quanto é normal para hipertensão, estágio 1, 2 e 3, porque nós deveríamos tentar decorar isso. E para gravar um podcast não vai ser de muito benefício, pelo que vamos falar somente de duas coisas: o diagnóstico e classificação. Como nós diagnosticamos e classificamos a hipertensão arterial? Nós podemos classificar por duas medidas: maior ou igual a 140 por 90, quando o paciente tiver um risco cardiovascular baixo ou médio. Ou com uma medida, quando o paciente tiver de maior ou igual a 140 por 90, mas um risco cardiovascular alto, ou se a presença do risco cardiovascular alto e o paciente tiver 180, 110. Na dúvida, devemos fazer um mapa, que é um monitoramento da ambulatorial da pressão arterial. O paciente com alto risco, nós vamos dizer que o paciente é o paciente diabético, que tem lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular e uma doença renal crônica. Quando falamos que o paciente cursa com uma resistência ou uma hipertensão arterial resistente, é quando usamos três drogas em doses otimizadas e não funciona. Às vezes nós temos que fazer o uso de três drogas mais um diurético ou ver qual que é a causa da hipertensão arterial. Às vezes pode ser uma hipertensão arterial secundária, onde vamos ter insuficiência renal crônica, apneia do sono, hiperaldosteronismo primário, feocromocitoma, que é um tipo de tumor que vai apresentar sudorese, cefaleia e palpitações, um hipo ou hipertireoidismo, que vai apresentar o que é Cushing e acromegalia. Essas são as causas de uma hipertensão arterial secundária. Mas e se o paciente tiver uma doença renovascular? Vamos pensar em que o paciente pode estar cursando com uma aterosclerose também, ou uma doença fibromuscular. Uma coartação da aorta também é uma causa muito frequente de hipertensão arterial, especialmente dos pacientes que têm síndrome de Turner, mais frequente, que tem a coartação de aorta. E devemos fazer uma relação da pressão arterial em membros inferiores e membros superiores também, aunque pareça muito raro, mas a gente tem uma similitude em questão de pressões. Nós podemos falar de que os fatores de risco cardiovasculares adicionais, eles aumentam quando o paciente, por exemplo, é homem e tem maior que 55 anos, já é um fator de risco. Mulheres maior que 65 anos é outro fator de risco. Pacientes tabaquistas, que cursam com uma dislipidemia, que tem uma diabetes mellitus cursando, uma história familiar, homem menor a 55 anos ou mulher menor a 55 anos que tiver hipertensão arterial de jovens, é uma coisa muito importante de perguntar. E para isso também podemos fazer uma pesquisa de lesão de órgão-alvo. Quando o paciente tiver, por exemplo, uma HVE, que é uma hiperplasia do ventrículo esquerdo, podemos pedir um ecocardiograma ou um eletrocardiograma. Podemos tentar fazer o uso da fundoscopia e o índice de tornozelo também. O braquial, quando o paciente tiver menor a 0,9, podemos dizer que o paciente está cursando com uma hipertensão arterial. Paciente com aterosclerose, o que tínhamos falado da coartação de aorta, e um filtrado glomerular menor que 30. Nós temos que falar agora sobre o tratamento. O tratamento, quando o paciente está com uma emergência hipertensiva, que uma cifra alta da pressão arterial mais uma lesão de órgão-alvo, devemos fazer um tratamento agressivo. Podemos utilizar o nitroprusiato de sódio, que ele vai abaixar muito a pressão arterial, dependendo do grau. Então, nós temos dois tipos de tratamento: o tratamento não medicamentoso e o medicamentoso. O tratamento não medicamentoso é feito pela redução de peso, diminuição do IMC, diminuição do colesterol, alimentação, deve estar incluído frutas, verduras, diminuir o consumo de conservantes, diminuir o que há ingesta de sódio, sobretudo. E se o paciente fuma, é tabaquista, tentar reduzir ou cortar, aumento da atividade física, tudo isso vai estar no pilar do tratamento não medicamentoso. E o tratamento medicamentoso vai com o que é a etapa 1, com risco cardiovascular baixo ou médio, onde o paciente vai ter, vamos ter que fazer o tratamento não medicamentoso, mais monoterapia, podemos utilizar qualquer antipertensivo. E na época 2, quando outros pacientes têm tratamento não medicamentoso, podemos utilizar o que é o tratamento não medicamentoso, mais uma combinação que seja. Se já iniciou com 3 medicações e iniciou menor que 30 ou maior que 50, podemos fazer a suspeita em hipertensão arterial. Aí nós podemos utilizar o que são as combinações. Já vamos falar um pouquinho sobre as combinações. Mas isso daí tem de muito benefício quando nós temos pacientes que, como tínhamos falado, que tem resistência à pressão arterial. Então, para isso, nós não podemos fazer só o uso de monoterapia. Devemos incluir mais uma droga. E se precisar, podemos incluir outra droga. E o tratamento medicamentoso, nós vamos falar do seguinte: podemos utilizar tiacídicos como a hidroclorotiacida, que é melhor usada e tolerada em idosos e afrodescendentes. O IECA e o BRA temos do principal ao enalapril e ao captopril e ao losartan e ao valsartan, que é muito utilizado no nosso meio. Os beta-bloqueadores que temos é o propranolol, o atenolol, que são os que vão bloquear diferentes cascadas do que é os fatores de regulação da pressão. Os bloqueadores de canal de cálcio, temos a nifedipina. E entre todas essas, nós podemos fazer uma mistura entre um tiacídico e um IECA e um BRA, um beta-bloqueador, e nós podemos utilizar até 3 drogas diferentes. Mas também para isso, nós precisamos saber dos efeitos adversos e contraindicação. Nós temos o tiacídico. Ele causa hiperuricemia, por isso não devemos dar em gota. Os pacientes que têm hipertensão e que têm gota, impossível dar tiacídico para eles. Paciente que está usando o IECA umbra, vamos poder falar para eles de que isso produz tosse, edema, e não podemos dar em pacientes com insuficiência renal crônica ou uma taxa de filtrado glomerular menor que 30. Gestantes, podemos fazer nas gestantes uso de outras medicações, mas não podemos dar um IECA, um BRA, porque ele é teratogênico. Beta-bloqueadores, não usar em pacientes que têm DPOC ou um bloqueio auriculoventricular. E os bloqueadores de canal de cálcio, eles produzem broncoespasmo, feocromocitoma, e usuários de cocaína não devem tomar esses medicamentos, porque produz bradicardia ao mesmo tempo dos beta-bloqueadores. Então, esse é o tema de hipertensão arterial. O próximo tema vai ser crise hipertensiva. Como devemos manejar, ter um manejo da crise hipertensiva, que medicações usar e como determinar uma urgência de uma emergência. Esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio.